Amém. Bom dia, irmãos.
Bom dia.
Tá ligado? Então tá bom. Eu acho que não precisava nem falar mais nada, viu? Depois de tanto desfrute que nós tivemos. E essa manhã também eu precisei me arrepender bastante. Porque o Mário falou todos os meus versículos ontem. Então eu tive que aproveitar o partir do pão para perdoar o irmão Mário. Irmãos, essa semana nós vamos falar Deus é Espírito.
Amém.
E a semana passada a gente viu a respeito da antena, não é isso? O Felipe falou para nós que tem um jeito de captar as coisas espirituais, que é a antena, que é o Espírito, o nosso Espírito. Para captar as coisas espirituais, só tem um jeito, nós precisamos usar o nosso Espírito.
Amém.
E ali, irmãos, tem até a frequência, se você quiser depois testar em casa, né? É os sete espíritos de Deus, os sete olhos do Cordeiro, os sete igrejas, sete, tudo é sete, né? E a rádio da concorrência é tudo seis, né? Então não vai na frequência seis, não. Fica na frequência sete. Mas hoje nós vamos ver bastante a respeito desse espírito, irmãos. O Mário leu ontem essa passagem, não exatamente esse versículo, mas estava lá a mulher samaritana no poço e Jesus ali, e eles estavam conversando. E fala assim, a mulher, né? Então diga-me, ela falando para Jesus, por que que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Irmãos, ali ninguém sabia ainda direito onde que tinha que adorar. O judeu falava que era Jerusalém, o samaritano falava que era no monte. E aí, irmãos, quem que está certo? O que que Jesus respondeu? Mas vem a hora, e já chegou, em quem os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, hoje, existe um lugar que é o de adoração. É no nosso espírito.
Amém.
E é o que nós exercitamos aqui hoje, não foi? Maravilhoso. Irmãos, e engraçado, só um último detalhe. Sabe para quem que Deus revelou isso? Foi a primeira vez que ele falou isso. E sabe para quem que ele falou? Para a mulher samaritana. Irmãos, não importa a nossa situação, nós vamos ver isso aqui. Irmãos, o Senhor, ele nos ama.
Amém.
O Senhor, ele escolheu as coisas humildes, aquelas que não são, para transformar na obra-prima dele. Então, irmãos, a mulher samaritana recebeu essa revelação. Só que aí começou a complicar a vida. Porque antes era Jerusalém ou monte, estava fácil, né? Aonde que eu tenho que ir? Jerusalém, você vai lá e você adora. Não, é no monte, você vai lá e você adora. Agora é espírito, agora o negócio ficou abstrato. Então a gente tem um conflito aqui, porque esse mundo material nosso, agora ele deixa de ser o foco, e agora o foco passa a ser o mundo espiritual.
Amém.
E nós somos... Eu sou, para não falar nós, vai. Nós somos muito ruins de mundo espiritual. Porque a gente anda pelo que a gente vê. É muito difícil a gente andar no nosso dia a dia pelo que a gente não vê. É contrário à nossa natureza. A gente precisa pegar, a gente precisa palpar, a gente precisa disso. E agora o Senhor vem mudar tudo isso. E agora Ele fala que é o mundo espiritual que tem importância. Que você vai conseguir adorar a Deus só no Espírito. Não é indo num lugar, não é indo em outro, você tem que estar no Espírito. Você pode vir aqui e não adorar a Deus se você não quiser. Se você não usar o seu Espírito, você... Pô, de repente você esteve aqui nessa manhã com o Espírito fluindo e o seu morto aí, e você não adorou. Se você não usou o seu Espírito, nada disso teve valor para você. Irmãos, existe esse negócio dentro de nós chamado Espírito e a gente precisa usar ele.
Amém!
E Paulo fala o seguinte, nós temos que andar por
fé.
E não pelo que?
Deus.
Irmãos, é por fé. A fé é a pilha da antena. Então a antena é o Espírito. E aí eu preciso usar ele da forma certa. Como? Com fé. Porque a fé, irmãos, é ela que vai acessar o mundo espiritual. É aquilo que você não vê, é a fé que vai te dar o acesso a isso. A fé é a maneira de nos conectar ao mundo espiritual. Está lá no livro. Irmãos, e a nossa fé ela tem um alvo. Porque qual é a outra palavra sinônimo de fé? Fala aí, traduz fé para uma palavra mais fácil. Apesar de fé ser duas letras, mas não é tão fácil de definir. Crer. Traduzo uma mais fácil ainda que essa. Acreditar, acreditar. Então fé, irmãos, é aquele poder de acreditar. Você concorda que você pode acreditar num monte de abobrinha? E que tem gente que você conhece que acredita num monte de abobrinha? Irmãos, o poder de crer está dentro de nós. Nós fomos criados com esse negócio, com esse poder, com essa habilidade de crer. Só que aí o Senhor Jesus fala o seguinte: a sua fé tem que estar fundamentada no quê? Na palavra. A fé, o alvo da nossa fé, irmãos, precisa ser a palavra. Precisa ser a palavra de Deus. Porque senão a gente começa a se desviar. E o Senhor Jesus falou o seguinte lá: Deus é espírito. Ele quer que você adore em espírito e em verdade. E ele dá uma orientação lá para o povo de Israel. Ele dá uma orientação do seguinte: a fé é só comigo. Você vai adorar só a mim, mais nada. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nós desfrutamos aqui, né? Nós não recebemos espírito de escravidão. O Senhor nos tirou dessa casa de servidão. Você não é mais escravo do pecado, irmãos. Você não é mais escravo do mundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, nós temos um Deus que ele tem ciúmes de nós. E o engraçado é que enquanto Deus estava falando tudo isso lá para Moisés no monte, o que estava acontecendo lá embaixo? Arão estava fazendo o oposto. Deus acabou de falar: não faz imagem, não faz, não adora outras coisas. Eu te tirei da terra do Egito. E lá embaixo estava a turma juntando argola, anel de ouro, fez o bezerro e falou: esse aqui é o Deus que te tirou da terra do Egito. Estava falando oposto, enquanto Deus estava falando com Moisés, o povo fazendo o contrário lá. Irmãos, Deus, ele tem ciúmes de nós. Essa palavra zeloso pode ser traduzido também por ciumento. Deus tem ciúme de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque ele te fez. Sabe por quê? Porque você é dele. Nós pertencemos a ele. E o que você sente ciúmes? Você sente ciúmes do que é seu. Você não sente ciúmes do que é dos outros. Você sente ciúmes do que é seu. Nós somos propriedade exclusiva de Deus.
Amém.
Eu costumava falar isso aqui para minha esposa: eu não tenho ciúmes, mas te garanto que tijolo voa. É brincadeira. Mas isso aqui, eu tô parafraseando o que Deus falou aqui, ó. Eu sou Deus zeloso e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Irmãos, você que é pai, eu já pensei nisso, né? De repente a gente comete uns negócios, uns erros, uns pecados, e eu fico com medo desse negócio um dia refletir no meu filho. Na minha filha, na verdade. Tem duas meninas. Não estou profetizando, chega de filho. Duas meninas, tá bom. Mas você já pensou isso, irmãos? E sabe o que Deus fala? Deus falou isso. O que é isso? Quer dizer, irmãos, ele coloca um negócio ali do tijolo voador. Ele falou: eu tenho ciúmes de você, é para você me adorar só a mim. Eu tenho ciúmes, você é meu. Você não é do mundo, você não é do pecado, você é meu. Irmãos, nós somos de Jesus.
Amém.
Ele tem ciúmes de nós. E aí, irmãos, entra um problema. Porque uma coisa que rouba o lugar de Deus se chama ídolo. E o que é idolatrar? Irmãos, é cultuar ídolos. Jesus falou, só Deus falou, né? Só é para mim que você tem que adorar, só culto só para mim. E o que é idolatria? Cultuar ou adorar coisas que não é, que é Deus. A gente sabe a definição tradicional, que é o seguinte: o que é ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então é aquilo que você está adorando no lugar de Deus. Irmãos, agora olha a definição de baixo lá. Essa aí eu achei interessante. Demonstrar excesso de amor ou paixão por algo, alguém ou por si mesmo. Tudo isso é idolatria. E Samuel, irmão, Samuel dá um outro exemplo do que é idolatria. Ele fala o seguinte lá com o rei Saul, né? Pois a rebeldia como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria ou a obstinação. Ontem o Mário falou, né? Da gente ser obstinado pelo nosso trabalho. Irmãos, o que toma o nosso coração? É fácil essa pergunta. É o que você gasta mais tempo? Onde você gasta mais tempo? Irmãos, idolatria é igual a arrogância. Agora ficou mais perto, né? Ah, eu não adoro santinha. Irmãos, mas a gente já foi arrogante com alguém? Nós somos arrogantes. A gente cultua demais a nós mesmos. Tem alguma coisa que a gente tem excesso de paixão que não é Deus? Irmãos, tudo isso é idolatria. E o Senhor, tijolo voa. Nós temos que lembrar. Ele tem ciúmes de nós. Irmãos, e a palavra, ela vem cortar reto. Irmãos, a palavra, eu não sei como é que é a sua leitura da Bíblia, mas é impossível você ler a Bíblia e você não se sentir cutucado, chocado, indignado. Você lê e esse negócio é contrário à nossa pessoa, irmão. Se você leu a Bíblia e está tudo bem, ali a Bíblia hoje, estou em paz, não fui iluminado em nada, estou tudo bem. Você não leu a Bíblia direito. Porque a hora que a gente lê lá, quantas vezes você já não concordou com o que está escrito ali? Porque é difícil, irmãos, já vem contra a nossa natureza, é o mundo espiritual lutando com a nossa carne. E a palavra, irmãos, ela tem o poder de nos livrar de tudo isso. Então nós temos que, o nosso foco, irmãos, precisa ser a palavra. E Salmos fala o seguinte: torne-se semelhantes a eles. Os versículos de trás falam o seguinte, né? O ídolo tem ouvido no ovo, tem boca não fala, tem nariz não cheira, tem mão na palpa, tem pé não anda. E tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Então sabe qual é uma característica da idolatria, irmão? Você começa a ficar parecido com o seu ídolo. Já pensou ficar parecido com o Ronaldinho Gaúcho? Irmão, isso aí é brabo, né?
Qual que é o meu Ronaldinho?
É o que tem mais dente, ó. Deve ser. Irmãos, a gente começa a ficar parecido com o ídolo. Você começa a falar igual ele, pensar igual ele. Irmãos, isso te lembra alguma coisa? Não precisa ser físico, não. Pega aí filosofias desse mundo. Pega aí o que o mundo ensina hoje. Nós estamos parecidos com o que o mundo ensina? Os nossos pensamentos, as nossas ideias estão mais parecidas com a Bíblia ou está mais parecido com o que o mundo ensina? Eu preciso ser moderninho, as coisas evoluíram, eu preciso... Não, irmãos, de novo, é a palavra. Porque senão, irmão, nós vamos ficar parecidos com essas coisas. Aí da sua boca só vai sair isso. Aí você vai entrar no seu Instagram, só vai estar isso. Aí você vai entrar no seu Facebook, só vai estar isso. Aí nas mensagens dos grupos da família, só vai estar isso. E eu pergunto, alguma vez fazendo isso, alguém melhorou? Você edificou sua família ou rachou a família? Irmãos, é o fruto. As obras da carne são. E é isso que a idolatria vai nos gerar. Graças a Deus por Jesus.
Amém!
Oh, que lindo, quão lindo esse nome é.
Amém!
O nome de Jesus, o meu rei, o nosso rei. Bom, Jesus veio, Deus é espírito, mas não tinha espírito aqui na terra. Ele é espírito, mas até Jesus não tinha. Jesus veio cumprir essa obra, esse papel. Papel fundamental de Jesus, qual que foi? Bom, fazer o espírito estar dentro de cada um de nós.
Amém.
Ele veio como homem. Ele ficou 30 anos. Esses dias eu escutei um irmão falando o seguinte: sabe qual foi o maior milagre de Jesus? Não foi curar um leproso, foi ficar 30 anos sem ninguém saber que ele era Deus, escondidinho lá. Aí depois começa um ministério de 3 anos e meio. E João fala que nem nos livros todos do mundo não cabe o que ele fez nesses 3 anos e meio. Irmãos, e ele fez, e ele faz. E ele viveu, morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá a vida. E aí, irmãos, ele aparece lá para os discípulos e sopra: recebei o Espírito Santo. E agora, irmãos, o Espírito entra dentro de nós. Irmãos, agora todo mundo tem Espírito. Agora todo mundo consegue conhecer Jesus. Antes era só lá. Eu não consegui conhecer Jesus humano, mas eu consigo conhecer o Jesus espiritual. Irmãos, e eu queria trazer aqui para nós algumas características do Espírito. Quais são elas? Vamos lá. Há um só corpo, um só
Espírito.
Irmãos, o Espírito é um. Sabe isso quer dizer? Que o seu Espírito, Fábio, é igual ao do Marquinhos, que é o mesmo do Juninho, que é o mesmo do Beto, que é o mesmo...
Amém!
Irmãos, é um Espírito.
Amém!
Irmãos, agora o que muda? Muda o jeito que a gente usa ele, aí muda. Porque agora o Espírito vai passar pela sua alma e sair para o seu corpo. Agora muda, porque a sua alma é diferente da dele, da minha, o nosso corpo também é. Mas, irmãos, mas o maravilhoso é que o poder do Espírito está dentro de nós.
Amém.
Todos nós recebemos. Agora existe uma coisa para exercitar o Espírito. Você concorda que nós exercitamos o Espírito hoje nesse louvor?
Amém.
O que você fez para exercitar o Espírito? Abriu a boca. Falou, o que mais? Pulou. Eu vi Eliana pulando. Proclamou, chorou, gritou, deu risada.
Bateu palma.
Você cantou forte ou você cantou fraco? Forte. Bom, você concorda que você usou o seu corpo para fazer tudo isso?
Sim.
Saiu aqui de dentro o negócio, veio para a sua alma, por isso você riu, chorou, alegrou, e depois seu corpo fez? Mãos, isso é exercitar o Espírito.
Amém.
Precisa de esforço. O reino dos céus é tomado por esforço.
Amém.
E os que se esforçam se apoderam dele. Bom, nós precisamos usar o nosso corpo. E aqui eu queria deixar o meu testemunho. Bom, durante 20 anos eu cantei com a mão para baixo. Agora nos últimos 20, que eu estou quase 40, eu cantei com a mão para cima.
Amém.
Você quer saber qual que é melhor? Eu te conto, é a mão para cima.
Amém.
Você quer fazer o teste? Na próxima reunião, tem um hino depois da mensagem, faz o teste.
Amém.
Bom, uma vez lá em Ribeirão, vocês conhecem o Jezão lá de Ribeirão? Tava na reunião e cantando aquele hino lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Aí cantou uma, duas vezes, irmão, tudo no Espírito. Aí ele levanta, irmãos! Vamos cantar esse hino de joelho. Irmão, ajoelhamos. Irmãos, cantar de joelho é melhor que cantar em pé. Mil vezes, irmãos, foi uma choradeira, um derramar, um abraçando o outro. E o negócio fez efeito. Irmãos, corpo, nós precisamos usar o nosso corpo para servir o Senhor. Para deixar o Espírito sair para fora. Mais característica do Espírito. Vamos ler, irmãos. O vento
sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito.
Amém. Bom, sabe o que eu entendo desse versículo? Que o Espírito não é chato. É isso que eu entendo desse versículo. Que ele é igual ao vento. Ele está aqui, ele vai para lá. Ele está pulando aqui, está abraçando ali. Irmãos, o Espírito é assim. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Todo o que é nascido do Espírito é assim. O Espírito não fica sentado, quieto, encolhido, calado. Irmãos, o Espírito não é chato. O Espírito é vivo, irmãos.
Amém!
Que mais, irmãos? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, o Espírito nos guia. E de novo, irmãos, se você está sendo guiado, o Espírito não fica parado. Se você está sendo guiado e está parado, tem alguma coisa errada. E o Espírito anda. Olha lá o outro versículo de Ezequiel. Para onde o Espírito queria ir, iam. Pois o Espírito os impelia. Os seres viventes zigue-zagueavam. A semelhança de... Bom, você quer saber a frase que eu mais amo escutar aqui na reunião? É o que a irmã fez. Eu vou quebrar o protocolo. Bom, isso quer dizer que o Espírito está fervilhando aqui.
Amém.
O Espírito está bombando. Aí o irmão levanta e proclama. O outro proclama. Aí o irmão, a irmã vem aqui, quebra o protocolo. Mãos, isso é o Espírito.
Amém.
Mãos, isso é o Espírito.
Amém.
Ele é vivo e ele anda, ele não fica parado. Espírito não dá dengue, irmãos. O Espírito é vivo. O negócio flui, flui, não é água parada. Eu já fiz essa pergunta, né? Como que faz para usar, tocar o Espírito? Nós já respondemos, eu antecipei esse slide. Mas nós já vimos, nós precisamos usar todo o nosso ser para tocar o Espírito. E não está no Enem de verdade, então um dia o irmão achou que estava no Enem de verdade. Não vou contar não, mas não é, João? Bom, e aí, Gálatas fala o seguinte. As obras da carne são, o fruto do Espírito é... Quais as características do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Benignidade, tá mais fácil de entender aqui, né? Amabilidade. Bom, eu não sei se você pensa igual eu, mas eu lembrei do joguinho de futebol. Sabe por quê? Aqui ó, tem a característica do jogador. Volta aqui. Eu achava o seguinte... Ah, eu sou bom de amor, mas ruim de bondade. Eu preciso ganhar mais bondade. Eu achava que era desse jeito aqui, né? Eu sou bom aqui, ruim ali. Aí eu fiz o gráfico meu aqui, irmãos. Tá aqui todos os frutos do Espírito. Aí, ó, alegria eu tô bem. Paz, paciência, tô abaixo da média. Amabilidade, tá triste aqui, né? É aqui, não é comigo esse negócio. A minha esposa é o contrário. É mineira, tem mais mineira aqui, então ela não vai me deixar mentir sozinho. Mineira, se você chegar lá e não tomar um café, comer um queijo, a torta, o bolo, o tropeiro, tudo que tiver lá na dispensa, irmãos, é muito amor. Irmãos, esse aí é o meu gráfico. Aí sabe o que eu pensava? Eu li esse versículo e falava, tá me faltando mansidão. Mansidão, mansidão, mansidão. Irmãos, vamos voltar lá para o versículo. O fruto do Espírito é. Irmão, sabe que hora, o que acontece quando você desfruta o Espírito? Vem tudo, vem a salada de fruta. Vem tudo, irmãos, vem tudo. Tudo isso aqui é o fruto do Espírito. É diferente das obras da carne. Aqui, irmãos, é um negócio pacotão completo. Tó, salada de fruta, igual o Mário disse. Irmãos, precisamos ou não do Espírito? Bom, para eu consertar a minha amabilidade, só tem um jeito, irmãos. Eu preciso do Espírito. A Fernanda sofre um pouco comigo, porque eu sou não tão amável. Aí o que acontece? Deixa eu explicar melhor. Irmãos, eu sou filho do Zé Maria e da Marta. O Zé Maria, ele não sai de casa. Não sai. Pai, um abraço para você no YouTube. Minha mãe, é ao contrário. Os genes dela é o seguinte. Sai toda hora. Vai com as irmãs, vai caminhar, vai à noite. Ó. Eu nasci. Irmãos, eu herdei os genes do meu pai, uns 80%. Então tem reunião de casa. Sexta-feira, 8 horas da noite, GF Kids. Amém. Bom, os meus genes aqui começam a me martelar que saí de casa 8 horas da noite. Na sexta, eu tô destruído do trabalho, a Serena já tá dormindo. Irmãos, mas eu preciso, eu não neguei ainda aqui. Eu preciso, Mateus 16, eu preciso negar a minha alma e servir. Lá em Avaré aconteceu isso, irmãos. Começou a aumentar os jovens na igreja. Vamos fazer reunião de jovens. Vamos. Que dia? Sexta. Que hora? 8. Ai, Senhor. Aí nós fomos. E a gente reuniu. Tal, reuniu. Aí os jovens começaram a estudar. À noite, universidade, sexta-feira não ficou bom. Vamos mudar o dia. Vamos. Que dia? Domingo. Que hora? À noite. Piorou. Não, domingo não. Domingo não é hora de sair de casa à noite. Irmão, nós servimos com isso também. Não, irmãos, isso é o Espírito. Irmão, esse negócio não está em mim, não vem no meu gene. Mas ele vem a hora que eu recebo o Espírito.
Amém.
Sabe o que você precisa, irmãos? Do Espírito. Mais característica do Espírito. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu lá no caminho de Emaús. A turma não reconheceu ele. Apareceu na praia, Pedro pescando com João lá no barco, no mar, e Jesus na praia. Todavia os discípulos... Irmãos, sabe o que acontece se você não usa o Espírito? Você não reconhece Jesus. A turma andou do lado dele, lá de Emaús. Ah, queimava aqui, mas... Eles não falam assim, é Jesus! Aí a turma lá no barco não reconheceram. Aí o Senhor começa a falar um pouquinho mais... Pedro já pula na água e vai nadando. Irmãos, mas sabe para que serve o Espírito? A antena? Para a gente reconhecer Jesus.
Amém.
Parece muito abstrato, né? Irmãos, o que Jesus quer para você no seu dia? Amanhã você vai acordar. O que Jesus quer para você? Como que você vai saber? Jesus pode estar falando lá. Mas se a antena não estiver ligada, com pilha da fé, irmão, você não reconhece Jesus. Nós precisamos do nosso Espírito, irmãos, exercitado. Para reconhecer o Senhor Jesus. Poder do Espírito Santo. Então a gente viu algumas características do Espírito. Mas eu quero mostrar aqui, irmãos, a vida de alguém que foi transformada pelo Espírito. Três casos. Primeiro é desse cara aqui, que nós já vimos. Abraão recebendo lá todas... Abraão. Moisés recebendo as instruções de Deus. E Abraão lá embaixo... Arão lá embaixo fazendo bezerro. Bom, você concorda que Deus ali com Moisés podia falar assim, ô Moisés, mudei de ideia, chama o João, o Arão não serve mais, ele já pisou na bola. Deus fez isso, irmão? Ele podia fazer? Era o certo a fazer? O cara tá pisando na bola, o cara queimou largada, nem começou o negócio, ele já errou. Se fosse a gente, você ia trocar ou não? Vamos trocar, esse Arão aí tá difícil. Imagina, já tá assim no começo, imagina depois. Deus não fez isso. E aí Deus usa Arão. E Arão é o sumo sacerdote, é o sacerdote que vai escutar os pecados do povo. E aí, irmão, sabe o que acontece? Deus usa a maior pisada de bola de Arão como a maior característica dele. Porque agora, a hora que o povo vier e falar assim, ó, eu briguei com a minha esposa. Arão, você acha que ele vai perdoar ou não? Porque o pecado dele foi 10.000 vezes pior. Então agora qualquer coisa que o povo fala para ele, ele entende. Porque ele sabe que ele é igual, que ele fez muito pior. Irmão, sabe aquelas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que às vezes a gente luta? Filipe falou disso semana passada. Lembra daquele versículo de Tiago? Confessai, pois, as vossas iniquidades, uns aos outros, para ser curado. Irmãos, aquele versículo toda vez me chamou a atenção. E aí o Filipe falou, e naquele dia à noite eu confessei para minha esposa. E eu espero um dia confessar aqui para os irmãos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui curado. Irmãos, a gente não faz, mas está escrito. Você crê em 3 versículos e no resto não? Irmãos, está na Bíblia. Se a gente faz, a gente recebe o que a Bíblia está prometendo. Irmãos, Arão aconteceu isso. Aquilo que era, ele era o erro dele, irmãos, agora é o ministério dele. O ministério de saber que você pode errar o que você for. Eu sou pior e Deus perdoa tudo. Lembra, irmãos, do paralítico? Jesus ensinando, a turma desce o homem pelo teto. O que acontece? Perdoados estão os seus pecados. O filho do homem tem autoridade para perdoar. Perdoado, levanta, pega sua maca, anda. E aí o que acontece? Agora o paralítico anda, não é a maca que leva ele. Ele leva a maca. E aí a turma vê ele carregando a maca. E a maca é o testemunho dele agora, irmãos. De quê? De que Deus curou ele. Amém. O Senhor ressuscita Lázaro. Aonde Lázaro andou depois que ele foi ressuscitado, irmãos? A turma batiu o olho dele. Jesus ressuscitou, Jesus é muito poderoso. Você olha para Lázaro, você lembra que Deus é poderoso. Você olha para a maca do cidadão, você lembra que Deus é poderoso. Você olha para a experiência de Arão, você lembra que Deus é poderoso. Irmãos, esse é o poder do Espírito Santo. Tem mais, irmão. Pedro, lembra de Pedro, irmãos? Lembra de Pedro? Só mancada, né? Mancou, Satanás, vamos fazer as tendas, vamos orar, está dormindo. O Senhor é preso, vai lá e nega. Nega uma, nega duas, nega três e sai xingando ainda. Ah, já falei que não sou ele, não sou, não conheço. E aí, irmãos, pouco tempo depois, olha só como é que está Pedro. Aqui em Atos 4, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. E aqui eu vou contar a história, irmão. Atos 4, Pedro, começou a igreja. Pentecoste, cai o Espírito sobre a turma lá, os apóstolos. Começa a falar, cada um numa língua diferente. 3.000 converte. 3.000 numa pancada. Espírito, irmão, poder do Espírito. Aí Pedro tá andando. Aí tem um coxo de nascença. Pedro e João. E o coxo fala assim, me dá uma esmola. E Pedro para, e o coxo fica lá ansioso para receber uma moedinha. E Pedro fala assim para ele, eu não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E o coxo fica de pé e começa a andar. E aí, sabe o que ele faz? Entra todo mundo no templo e Pedro desce a lenha na turma. Não sei se os irmãos lembram, mas ele fala, varões, anciões, vocês que mataram Jesus, que crucificaram. Falou isso no meio do templo. O que aconteceu? Foi um alvoroço, pegaram eles, tiraram lá, prenderam. Aí está todo mundo ali para julgar Pedro. Sabe o que ele fala? De novo. Vocês que crucificaram Jesus, esse Deus o ressuscitou. Irmãos, que Pedro que é esse, cheio de autoridade, que algumas semanas atrás estava negando Jesus de longe, para a criada. Jesus lá e ele negando aqui. Não, não sou eu, não fui, não sei, não conheço. Agora ele está cheio do Espírito Santo, preso, correndo risco de morte, cheio do Espírito, testemunhando a respeito de Jesus. Irmãos, esse é o poder do Espírito. Ele transforma Pedro de, não posso falar, de covarde, para um cara cheio de autoridade e de intrepidez. Esse é o poder do Espírito Santo. Amém. Irmãos, sabe a última experiência que eu queria contar? E esse é o meu último slide. Sabe onde mais o Espírito se manifesta? e você. O que, que aconteceu ontem na reunião? Teve espírito ou não teve, irmãos? O que, que aconteceu hoje na reunião? Teve espírito ou não teve, irmãos? Você tá agora melhor do que você entrou ou tá pior? Melhor. Irmãos, o espírito é maravilhoso. Amém. Vamos desfrutar o último hino. Amém.